Começando mais um Zona da Euro, o 11º episódio e o último episódio, né, desse quadro especial sobre a Eurocopa, com a grande decisão, Itália bicampeã, depois de 53 anos, né, 50 lá um ano, muito tempo atrás que a Itália foi campeã a primeira vez. E hoje, para a gente falar sobre esse jogo, né, muito mais sobre o jogo do que a competição, porque sobre a competição de fato, a gente falou nos outros 10 episódios, então não tem por que a gente ficar se repetindo aqui. Uma visita que parece que é uma estreia, mas não é, porque foi a nossa primeira convidada lá no dia 27 de julho de 2018, ou seja, tem tempo já. Então, Júlia, boa noite, como você está? Depois de todo esse tempo, não foi a última vez que a gente se falou, né? Embora eu sei que era sua vontade ter falado comigo só 3 anos atrás para repetir de novo. A gente teve que se falar, né? Depois, muitas vezes. Boa noite.
Boa noite. Eu queria dizer que se eu tô aqui é porque eu mereci. A amizade foi fortalecida por esses anos justamente para participar desse momento que é Itália campeã da Euro.
Boa. E a primeira vez que você participou... Foi para falar de outra, né, coisa que você gosta muito, que era do Özil. Mesut Özil.
Sim, ele e acabado temos uns temas, né, parecidos, né? Das polêmicas envolvendo os torcedores e as críticas para os jogadores.
É verdade.
E persegue. Eu vou usar a mesma frase que eu usei da outra vez, é isso.
Só que na época, né? Além dessa questão de racismo que teve com os jogadores da Inglaterra, que a gente vai falar daqui a pouco, na época até que a galera tinha um pouco de razão em relação ao Özil, por causa da proximidade dele com aquele... Não sei se é presidente da Turquia, não sei se é premier,
acho
não sei
qual é o cargo.
É, primeiro-ministro da Turquia, que é um grandíssimo filho da puta, né, o tal do...
E depois foi padrinho de casamento dele, assim. É. Eu passo um pano, eu fico que não acontece, mas acontece.
Essa relação do Özil era meio balanceada, assim, né, porque essa amizade dele, mas óbvio que não era justificativa nenhuma, né, para as coisas que ele sofria e tal. Foi uma boa estreia, então a reestreia agora, pelo menos a gente vai falar de título. Boa noite, Julinha.
Boa noite, povo. Hoje, não tão feliz e empolgada como das outras vezes, por um simples motivo. Acabou a Eurocopa, vou ter que voltar a sofrer com o meu time da Libertadores. Olha isso, gente. Eu não tô nem acreditando. Já tinha até esquecido que eu tinha esse problema pra resolver. Inacreditável. Mas, assim, feliz que Julia está aqui, né? A minha super companheira de Euro, sempre enchendo o saco dela, conversando sobre todos os jogos da Euro. Então, bom demais.
Boa, excelente. A Julia, cara, que tá aí sempre nas internas, né? Porque a gente manteve o contato muito por causa também da nossa grandíssima... Inclusive, vocês pegaram o diploma de vocês já?
Eu não.
Eu vou lá na novo campo.
É na antiga ainda que pega.
Vou lá na Vila e Moré.
Eu mandei um e-mail
hoje. Vou esperar só pra eu andar por aquela paralelepípedo.
Eu não vou esperar, sabe por quê? É a cara de perder esse papel no meio do caminho aí, na transição de uma ponta. Ih, perdemos, não tem
pode
mais.
Pode crer.
Não vou. Já perdi uma coisa minha lá dentro antes, pô. Não vou dar essa chance, não. Gabriel, quando que você pega o seu diploma? Diploma, falta quanto tempo aí?
E demora 2 anos e meio.
Eita,
vou usufruir muito daquela vilinha ali ainda.
Nossa senhora.
Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, povo, quem tá nos ouvindo aí. É um prazer estar de novo, né, aqui. Mas triste, compartilho do sentimento da Julinha. Triste por acabar a Euro, voltar à realidade de Série B. Vai ter um mês ainda para voltar à temporada europeia. E mais feliz pela Itália, né? Feliz porque hoje também... Eu tenho uma companheira aqui para me ajudar a falar de Itália também, né? Porque eu geralmente fico sozinho defendendo todos os italianos. Mas
feliz saco da Itália, porra do campeonato inteiro. Agora tu vai falar que tá triste porque vai voltar o Vasco. Tá de sacanagem, Gabriel. Tu tem que estar feliz pra cacete. Tem que estar feliz até agora, pelo amor de Deus.
Ou tinha que estar triste o campeonato inteiro, né? Porque tava tendo o jogo do Vasco enquanto tinha a Eurocopa.
Não, né? vocês não entenderam, né? Porque eu tava dispersando do Vasco.
Sim.
É diferente.
Era sempre
você
um motivo,
não tem que...
né?
Era um bom motivo pra não ver.
Porra. Julinha, tu reclama de Nenê, cara. Tem que reclamar do Morato, entendeu?
Eu gosto do Morato. Mais do que eu gosto do Nenê. Nenê não sabe bater.
É porque tu não assiste o Morato, é diferente.
É, eu queria assistir, né? Mas, enfim, o Vasco tinha outros planos. Então, é isso. Por enquanto, a gente não vai ter o Boa Noite do Igor, né? Porque o Igor tá no projeto Rafael Nadal dele. Então, em algum momento, pode ser que ele apareça por aqui. Eu espero que ele apareça, né? Porque faz parte do nosso contrato social de participar de todos os programas. Então, se ele não ouvir essa cobrança agora, ele vai ouvir depois. Então, não deixa de ser mega justo, mas acho que ele vai aparecer aí no meio do programa. Aí ele dá uma boa noite dele, pega o assunto no meio e a gente segue o nosso rumo. Antes de começar o episódio, claro, sigam a gente, todas as redes sociais, Twitter 4231, Instagram 4231, principalmente o Instagram, tá? O Twitter é muito importante também, mas o Instagram, a partir de agosto, a gente está preparando aí uma quantidade de conteúdos e uma série de conteúdos bem bacanas, né, para dar uma movimentada maior lá. E o Twitter é aquele esquema, né? Só chegar lá que a gente está sempre postando alguma coisa, conversando com alguém, falando alguma notícia aí que acabou de sair. E então, é isso, né? Quem quiser ser o nosso sócio-torcedor, principalmente a Júlia, né? Porque ela fala que está sempre com a gente, mas não dá dinheiro para a gente, embora ela já esteja completamente milionária no trabalho de assessoria que ela presta. Então, temos as nossas metas do Apoia-se. Só chegar lá, R$10 por mês. Né? Você evita aí de comprar coca, evita de fumar cigarro. Se você quiser evitar, né? Porque você pode fazer os dois, mas vale muitíssimo a pena. E quem sabe, a partir disso, você também não faça parte aqui dos nossos programas, né, participando. Então, só tem coisa boa nesse nosso sócio torcedor. E é isso. Vamos falar aí dessa final da Eurocopa. Falar dessa final então, né, que começou absolutamente inesperado, golaço do Chalberto Carlos, como o Galvão repetiu pelo menos umas 6 vezes depois do gol dele. A Inglaterra começou muito bem, né, meio que sufocando não, né, mas uma intensidade um pouco maior que a da Itália. Então esse gol logo de cara com certeza não estava no planejamento de ninguém, muito menos da Inglaterra, eu acredito. Só que conforme fez o gol, né, ainda no primeiro tempo, teve outras chances, não conseguiu, mas a Itália foi se reorganizando, né, dentro de campo. E aí, vamos focar então primeiro no primeiro tempo, depois a gente fala do segundo, né, para também dar mais abertura para a gente falar do jogo. Então, eu quero saber do Gabriel, hoje eu vou começar com ele. Normalmente eu deixo a Itália por último para ele, né, mas foi o começo de jogo meio preocupante para a Itália, cara. Naqueles 15 primeiros minutos ali, eu falei, ih, rapaz, eu acho que hoje a Inglaterra vem, mas não veio.
Eu até me surpreendi com a postura da Inglaterra. Esperava que o Southgate faria um jogo um pouco mais burocrático no início, né? E no início eu senti assim, a Inglaterra jogando muitos os alas no fundo, né? A exemplo do que foi o gol, com o Trippier cruzando e o Shaw finalizando brilhantemente, né? Quem esperava o Shaw finalizando daquele jeito? Que bate-pronto maravilhoso. Mas é engraçado, a Itália tem uns lapsos assim nos jogos em que desliga, parece que desliga, a engrenagem não funciona no meio campo, né, como a gente costuma dizer. O Jorginho tá meio em off no início da partida ali, que ele não, de novo, ele não encaixava a marcação. Eu acho que a estratégia do Southgate trazer um 3-4-3 ajudou nessa questão, né, de embolar o meio-campo da Itália. E acaba que o fato da pouca imposição física, né, porque Jorginho, Barella e Verratti não são tão físicos assim quanto o meio-campo inglês, acabou que fez com que a intensidade da Inglaterra fosse soberana, inclusive ficou barato, né, não saiu o segundo gol, eu acredito, sim. Tanto é que eles não baixam a intensidade depois de fazer um gol com apenas 2 minutos, né? E acredito que ali foi talvez uma chave para conseguir reanimar, e aí depois a gente vai falar de um segundo tempo completamente ao contrário, né?
Esse gol que começa exatamente, né, com uma saída de bola ali do Shaw com o Kane, foi um gol decidido muito rápido, né? O Shaw dá no Kane, o Kane corre ali alguns metros no meio campo, já abre na direita do Trippier, que foi muito bem escalado pelo Southgate, né? Que era algo que principalmente eu falei muito tanto na semifinal, desde quando o Spinazzola machucou, né, que o ouro ali para enfrentar essa Itália era jogar em cima do Emerson, que a diferença dele pro Spinazzola no encaixe, né, desse time era muito grande, assim. Não que ele fosse um jogador ruim, né, mas que seria o ponto mais fraco desse time de qualquer jeito, porque foi o cara que chegou depois, já com a competição pegando fogo. Então, ele chegou até a fazer bons jogos, mas na hora dessa recomposição, eu acho, na hora de defender o Emerson, ele meio que como é que é a palavra? Ele meio que comprometia. Ele comprometia um pouco.
Ele tava bem vulnerável, né? É. Tava bem vulnerável aquele lado.
As principais jogadas da Inglaterra no primeiro tempo foram por aquele lado e a entrada do Trippier, né, era perfeita para isso, né? O Saka, mesmo fazendo bons jogos também, né? Mas o Trippier, por ter uma técnica melhor, foi para fazer exatamente o gol que a Inglaterra fez, né? Virou o campo muito rápido nesse cruzamento do Trippier, um baita cruzamento. Então, Julia, o que só você viu nesse primeiro tempo aí?
Muita pouca coisa, na verdade, porque eu liguei, foi gol, e aí a gente tava realmente fechando o restaurante, eu falei assim, cara, eu não acredito que eu vou perder esse jogo, que eu esperava, assim, que o primeiro tempo, até depois do gol, fosse mais animado do que foi.
Uhum.
E aí, depois eu falei, eu tava com aquele sentimento, no final do primeiro tempo, eu tava com o sentimento que não ia dar, e que ia ser aquele gol chato nos 3 minutos, e que mais nada ia acontecer.
E acabar
eu tava
o jogo
sentindo
ali,
que a Itália,
né,
não tava conseguindo ter força pra chegar lá na frente. Tava muito desanimada. Eu falei, não vai dar certo. Mas a gente, spoiler, deu.
Porra, se alguém estiver ouvindo aqui sem saber que a Itália ganhou, é sacanagem também, né? É, mas só que é engraçado, porque até vendo os melhores momentos, né? Muito por causa também da prorrogação. Depois desse gol do Shaw, o outro melhor momento, né, uma chance clara de gol, foi um ataque da Itália com o Chiesa, né, logo no, ali aos 35 do primeiro tempo. E o Chiesa, Julinha, ele, para mim, nessa final, ele teve um quê de Neymar, assim, no tocante de... O cara tava jogando muito bem, meio que sozinho no ataque. Então, meio que a Itália, naturalmente, as jogadas se afunilavam nele, porque era ele que conseguia acertar o drible, era ele que conseguia acertar um chute mais perigoso, né? Então fiquei meio que com essa sensação dele, mesmo com muito parecida com a do Neymar no segundo tempo contra a Argentina, né? Que era o cara que puxava o jogo, tomava porrada, ia para cima, ia pro lado. O Chiesa, talvez, desse título da Itália, mas que só se garantiu nos pênaltis, mas nesse primeiro tempo foi um dos que se salvaram, né?
E isso até glorificando toda a Euro que ele fez, né? Porque jogou muito bem. Acho que isso aconteceu em alguns momentos com a Itália durante a Eurocopa, do que exerceu o cara ali que mais se destacou. Em todos os momentos que a Itália se tornava um pouco mais burocrática, eu acho que ele ia se destacando. E até o fator do Immobile não ter feito uma Euro tão boa fez com que o Chiesa aparecesse mais ali, e acho que entra até um pouco nisso que o Gabriel falou, né, que o meio-campo da Itália em um certo momento estava um pouco perdido, assim, parece que a Inglaterra conseguiu surpreender ele. É fato que o Southgate ouviu o nosso último episódio e só comprova o quanto ele é louco, e foi por isso que ele botou o Trippier ali na lateral para aproveitar esse espacinho. Cara, incrível. Vou até voltar no gol para exaltar de novo o Luke Shaw, que eu não posso perder essa chance. Porque ele começou a jogada lá atrás, foi linda a inversão que o Harry Kane fez pro Trippier, que, pô, teve essa visão
tudo
maravilhosa
fácil,
de
assim,
voltar.
Né?
Foram, tipo, 3 toques na bola, sendo 2 deles super longos e foi incrível. Eu até brinquei, né, lá no grupo. Péssimo dia para os haters do passe longo, porque foi bem tenso. Mas, assim, acho que mais para o final mesmo do primeiro tempo, a Itália já começou a se achar. Por um momento, eu realmente achei, como a Julia, que a Inglaterra ia conseguir segurar esse golzinho, assim, né, e se consagrar nisso. Mas, assim, que bom que não, né, porque... Senão o jogo teria sido bem mais chato do que foi. Acho que, de fato, a prorrogação salvou esse jogo, porque o primeiro e o segundo tempo não foram tão divertidos quanto a prorrogação foi.
Já que pra gente chegar na prorrogação, né, o primeiro tempo meio que a partir dos 30 minutos até o final ali do primeiro tempo, né, os últimos 15, a Itália já tinha se encontrado melhor no jogo, né, a Inglaterra ainda tava com um volume um pouco maior, mas a Itália já tinha meio que se encaixado, né, dentro daquilo que...
Até aproveitar, né, para falar aí, já que você puxou esse finalzinho, que, cara, é impressionante isso, que o Jorginho, conforme ele vai se encontrando, todo o time melhora. E é muito bacana de ver ele ali nesse meio-campo, porque, cara, ele comanda muito o time, ele é aquele jogador que fala muito durante o jogo, e aí o tempo inteiro você vê que ele tá falando com alguém, indicando alguma coisa. Cara, isso é muito maneiro de ver mesmo, assim, tá? Foi bem maneiro.
Ele era a peça central, né, desse meio campo, então ficava meio que na função dele essa organização, né, porque o Verratti, embora
de
seja...
De volante mesmo, assim, né, fazendo valer o nome.
O Verratti mesmo sendo um líder, né, dentro de campo, mas ele ficava mais naquela função de marcação, Barella naquela pisada maior na área, o Jorginho na organização mesmo, tentando achar os espaços, tentando deixar o time ali dentro da melhor maneira possível. E aí no segundo tempo, a Itália já volta, né, como aquela Itália que a gente conhece. E uma coisa que é meio óbvia, assim, né, uma final de campeonato, costuma ser um jogo muito fechado, né, porque os times, naturalmente, eles estão muito mais preocupados em não tomar gol do que querendo fazer o gol, né? Isso é natural. Você quer jogar uma final, você quer... É engraçado que você quer... Tem mais vontade de não perder do que de ganhar, assim, né? Então, a Inglaterra, ela se fecha. Eu não acho que ela retrancou. Ela se fechou naturalmente, como acontece, né, no dia a dia do futebol. O time faz o gol, tenta se fechar, mas... Num campeonato mais longo, obviamente, os times conseguem ir para cima mais vezes, dar mais espaço e tentar fazer outro gol. Nesse caso, não, né? E ficou muito evidente isso no segundo tempo. Então, deu uns 10 minutos do segundo tempo, eu tava conversando com um amigo meu, falei, cara, isso aí tá cara do empate, pô. Só dá a Itália. E não é que só dava a Itália e a Inglaterra tentava, tinha um lance de contra-ataque. Só dava a Itália e a Inglaterra não passava do meio campo, pô. E a Itália, não é que a Itália tava aquela pressão no goleiro adversário, a Itália tava no jogo dela ali. E a Inglaterra não passava do meio campo, talvez por essa preocupação de não tomar o gol. E tanto preocupada de não tomar o gol, tomou, né? Tomou um empate, foi no final, né, ali do segundo tempo, de um segundo tempo que foi totalmente dominado pela Itália.
E o engraçado, em cima do que a Julinha falou, da questão do Jorginho, a dependência da Itália de jogar por conta do Jorginho, os três meias da Itália, o Barella, que até sai com menos de 10 minutos no segundo tempo por causa de um cartão amarelo, eles se complementam muito, né? Porque eles são muito diferentes. O Jorginho é esse cara mais de organização, o Verratti é mais um maestro, né? O Jorginho como regista, o Verratti como maestro e o Barella como um mesala, igual eles falam na Itália, que é um jogador que chega um pouco mais na área, né? Um volante chega um pouco mais na área. E a partir do momento que o Jorginho joga, eles também jogam. Então, o fato do Jorginho não jogar não quer dizer que eles não estavam tentando jogar, mas é que eles dependem muito do Jorginho para jogar, né? E acaba que me surpreende, porque a Itália começa muito em cima do segundo tempo e o Mancini bota o Cristante, que é um jogador, em tese, muito mais marcador, esse sim um destruidor, né? E não coloca o Locatelli. E aí, ali eu fiquei com a pulga atrás da orelha, que eu falei assim, porra, alguma coisa aconteceu pro Locatelli não entrar, né, com a fase de grupos brilhantes que ele fez, mas o Cristante entra bem no jogo e dá ritmo também nesse meio campo e fica dividindo a responsabilidade com o Jorginho. Acho que até solta um pouco mais o Jorginho para organizar e jogar um pouco mais com liberdade, na verdade, né?
Podem falar o que vocês quiserem, tá, gente?
E a Inglaterra, até aproveitando um pouco disso tudo que o Gabriel falou, conforme a Itália vai pegando o campo para si, vai se acomodando no jogo, a Inglaterra não consegue realmente fazer nada, fica um pouco reativa. Isso também foi uma coisa que a gente percebeu ao longo do campeonato, né, cara? Que a Inglaterra não é aquele time que consegue, no meio do jogo, criar ali uma reação absurda que vai fazer o time jogar completamente diferente. Se aquela ideia inicial não der certo, é muito difícil para eles mudar. E isso surpreende muito porque é totalmente contrário do que até a gente mesmo tinha pensado quando falou da Inglaterra em si, porque é um time que tem muita possibilidade de ser versátil. E a única coisa que o Southgate conseguiu encontrar durante todo o campeonato foi colocar o Grealish, que era quem dava mais qualidade para o jogo. Só que não é sempre que isso dá certo, porque realmente a Itália tem um meio-campo muito forte, muito marcador. Esse uso de dois volantes um pouco mais clássicos já torna a marcação muito mais firme, e aí fica muito complicado de você conseguir tirar dali alguma reação, sabe? Ficou muito na cara que o empate ia vir e a pressão ia aumentar.
É, e sobre o Southgate ainda, né? Acho que faltou muito ele usar melhor esse elenco da Eurocopa, né? Porque talvez ali nas rodadas mais tranquilas, até mesmo contra a Ucrânia, que era um jogo muito tranquilo da Inglaterra passar ali no mata-mata, acho que dava para ter dado uma rodagem melhor nesses caras que acabaram sendo decisivos negativamente para a Inglaterra, né? O Sancho, o Rashford, porque se dá mais condição de jogo para eles, até dentro da própria prorrogação, mas eles foram pouco usados, né? Então, você acaba que você tem uma condição de ter vários jogadores que são muito bons, que de fato podem mudar o jogo, mas o Southgate ele não usou bem, né, dessa qualidade do elenco, né? Então, na hora que precisou decidir, não só pelo jogo em si, deles terem entrado basicamente no final do jogo só para bater o pênalti, né, deles estarem frios, acho que faltou um pouco também, né, dessa rodagem dele usar o elenco.
Experiência de Euro, né? Os caras estavam um tempão sem jogar, do nada entra só para bater o pênalti decisivo. O Saka, que tinha entrado em outros jogos, que tinha entrado um pouco antes, né? É um garoto muito inexperiente, que Sim. até eu e Júlia conversamos mais cedo, cara, que aparentemente ele nunca tinha batido um pênalti no profissional. Sim. E foi bater, tipo, o pênalti mais importante do campeonato.
Sim, é diferente do Henderson, por exemplo, né? Que ele pode entrar no final do jogo, mas ele é um cara muito experiente, né? Ele tem muita rodagem Exato. No futebol. Então, essa falta de tempo mesmo de jogo pra ele não vai pesar tanto quanto pesa pro Rashford, quanto pesa pra um Sancho, que embora seja um craque de bola, ainda depende um pouco de sentir a competição, né? Que era o que a gente falava da Itália também. A Itália sentiu mais essa Eurocopa do que a Inglaterra, porque passou por diversas prorrogações, passou por disputa de pênalti, empatou o jogo, teve o jogo empatado. Então, assim, todos os momentos possíveis para esses jogadores da Itália, que também não jogam a Eurocopa há muito tempo, ou até então nunca tinham jogado uma competição grande, eles naquele momento já estavam um pouco mais tranquilos, porque eles mais ou menos sabiam o que acontecia nesses momentos, né? E na prorrogação, cara, nessa Eurocopa a gente teve algumas prorrogações bem maneiras, né? Com a própria Itália, por exemplo. Mas eu acho que é uma perda de tempo, cara. Eu acho que a maioria das vezes é broxante, né, cara? A não ser que seja uma prorrogação com gol de ouro, que era o que tinha até os anos 2000, mais ou menos, né? Aí era maneiro, pô. Eu nunca vi um jogo ao vivo com prorrogação gol de ouro, mas tive conhecimento depois, né? Mas, pô, esses 30 minutos a mais aí, só para ir para pênalti, costuma ser muito, 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 muito fraco, né? Dificilmente salva o jogo.
É, eu tava conversando, enquanto acontecia, que devia ter a opção de todo mundo levantar a mão e falar, eu quero ir pro pênalti, e é isso. Porque eles estavam conversando, né? Os próprios comentaristas estavam falando... Ah, eles não vão atacar agora no final do primeiro tempo da prorrogação, sim, porque sim. Vai esperar o segundo. Só que no segundo também eles não fazem nada com medo de sair e levar gol. Então, assim, não, essa particularmente, essa prorrogação foi péssima, não serviu pra nada. Eu já não tava aguentando mais. Eu só queria que fosse pro pênalti.
E a gente vai ver muita prorrogação, né, a partir desse ano, porque a UEFA extinguiu a regra de gols fora, né? Então, se o jogo terminar empatado em pontos ou em saldo de gols, vai diretamente pra prorrogação, que é um saco, né? Porque, porra, se na Eurocopa, que é uma competição
curta... Isso vai
curta,
ser uma merda. Na moral, isso vai ser uma merda.
Se na Eurocopa...
Eu prefiro que o gol fora defina, pelo amor de Deus, cara.
Se na Eurocopa, que é uma competição curta de 7 jogos, os caras já têm que... Já pensaram em se segurar pra ir pra pênalti, imagina, porra, um Shakhtar contra o Manchester City numa oitava de final de Champions League. Porra, vai enfiar 12 zagueiros, pô. Vai ficar treinando zagueiro pra bater pênalti, porque é o único jeito de passar. Vai ser o único jeito desses times passarem. Vai ser diferente deles terem que ir pro ataque num jogo fora de casa. E acontecer algumas situações que a gente viu acontecendo nos últimos anos, né? Então, eu acho que essa prorrogação
aquele
dessa
PSG
final...
PSG e Barcelona nunca teria acontecido se fosse exato. Essa merda. Ia exato. Ser inferno.
Exato. E ter que fazer a conta para ir para o empate, né? E aí ir para prorrogação e pênalti. Então, o gol fora eu não sou a favor, não. Mas é porque eu sou mais contra ainda a prorrogação. Eu quero saber do Igor. Igor, antes de você entrar aqui, a gente estava debatendo que para esse meio campo da Inglaterra, né, para esse jogo específico, faltou um cara muito parecido, sei lá, faltou tipo um Sérgio Busquets para ajudar a Inglaterra a ganhar alguma coisa. Não?
Ele tá pensando isso desde 5 horas da tarde, pô. Desde que eu falei que ia demorar que ia jogar tênis, ele tá pensando nisso. Ai, que desgraça, né,
cara?
Boa noite. Espero que todos tenham falado da zicada fenomenal que eu dei nessa final, porque, meu Deus do céu.
Ainda não chegamos lá, mas isso vai ter volta, Igor. Tu repara, né? Eu vou zicar o Arsenal, tu não tem ideia.
Mas antes...
Karina, Ô, Júlio, eu tava do teu lado.
Não, gente, não. O Arsenal já tá suficientemente zicado.
Antes de tudo, faça um breve resumo de como você viu o primeiro e o segundo tempo, que a gente jogou na prorrogação agora.
Ah, cara, eu não sei, peguei esse finalzinho de debate aqui, o jogo foi chato pra cacete, né, em essência.
Final, né?
Jogo de resultado, né, os caras buscando resultado o tempo inteiro, o futebol da Itália não tava encaixando ali, acho que aqui, no primeiro tempo, provavelmente Southgate trocou uma ideia com o José Mourinho, ele parou o busão ali atrás e falou assim, ah, aqui não, e teve achado inicial, né, do Luke Shaw, que fez uma baita partida, né? Tá sendo até comparado com o Roberto Carlos em algumas páginas por aí. E fez o gol e se fechou lá atrás, né? E jogou pros pênaltis, em essência, né? A prorrogação foi tão insuportável quanto o jogo. E nos pênaltis foi a desgraça anunciada, né, cara? A desgraça anunciada que eu já tinha, infelizmente, zicado sem querer querendo.
A gente tava falando, né, que o erro do Southgate... A gente não, né? Eu tava falando, porque ninguém falou depois, porque você entrou depois. Mas que o erro do Southgate, não só na final, mas eu acho que foi meio que a gestão de elenco na competição. Podia ter dado mais minutos pro Sancho, podia ter dado mais minutos pro Rashford, o Saka até que jogou bastante, né? Ele fez uma boa Eurocopa. Mas dentro do jogo também, podia ter botado os caras antes para eles terem um momento mais fácil no jogo para decidir, né? Porque o Henderson, por exemplo, como o exemplo que eu tava dando, ele já não demanda tanto, assim, entrar num jogo desse, porque é um cara muito experiente, ele já conhece os caminhos, ele já sabe como funciona, ele já sabe se portar ali. Mas esses jogadores mais novos, embora eles sejam muito bons, sentem mais falta, né, desse tempo de jogo.
Exato, e uma galera, como você falou, a galera muito jovem, pô, a gente falou depois, né, o Saka não batia pênalti nem no juniores do Arsenal, e que dirá, numa final de Eurocopa, que o time nunca chegou na vida, e essa galera fria, né, completamente congelada num jogo, e muito
como.
Jovem, né, o Saka 19 anos, Rashford recém feito 23, até ontem tinha 22, o Sancho, mesma coisa, eu não entendi, O que mais me deixou chateado foi porque o Southgate, ele mudou muito a formação durante a Eurocopa, né? Tinha jogo que ele ia com 3 zagueiros, jogo que ele ia com 2, jogo que ele ia com 4 laterais. Esse jogo eu não achei que era um jogo para 3 zagueiros, por mais que eu goste de ver a Inglaterra jogando com 3 zagueiros, é porque na própria Inglaterra ele é muito criticado por jogar com 3 zagueiros, porque a Inglaterra é tradicional, chato pra caramba, 4-4-2 e não pode mudar nunca, né? E ele vinha fazendo isso e dando certo, só que eu acho que contra a Itália não era o caso de entrar com 3 zagueiros, mas enfim.
No final das contas, né, a gente sempre falou aqui que tanto uma Copa América como uma Eurocopa, embora sejam competições grandes, né, funcionam muito como laboratório para a Copa do Mundo, né? Principalmente nesse ano, né, que a Copa já é no ano que vem, então tem uma distância bem menor de uma competição para outra. Então assim, quem ganhasse, quem perdesse essa final, ia poder tirar muito proveito, né, das situações de jogo, porque a Copa do Mundo costuma ter jogos mais fechados ainda do que a Euro e uma Copa América, né? Então, eu acho que para a Inglaterra fica o aprendizado para o Southgate, talvez usar melhor o elenco que ele tem, né? Porque a Juliana estava falando antes, era muito o Grealish, era o Grealish entrar e resolver o jogo, porque era o cara que conectava o ataque, como a gente falou aqui na maioria dos episódios, né? Então, se ele usa melhor esses jogadores que ele vai confiar pra... Porque, tipo assim, o Saka, o Rashford e o Sancho não entraram pra bater pênalti na sorte. Não foi na dedanha que eles entraram. Eles, obviamente, treinaram e se qualificaram pra isso. Então, por que não deu mais tempo de jogo pra eles antes, né? É uma conta que não fecha, porque você quer aquele cara pra bater um pênalti decisivo de uma final que você nunca disputou, mas vai dar 2 minutos de jogo pra ele, não vai dar certo, pô. Não tem como.
É igual o Luiz Henrique tava fazendo com o Thiago. Ficava botando o Thiago 1, 2 minutos antes do jogo acabar.
É isso.
Esperança de bater pênalti. Mas o Vitor falou uma coisa muito importante, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler o texto que o Rashford postou no Instagram, que o Rashford vem falando, e ele, durante o texto, ele diz... que foi o melhor elenco, o melhor, ele chama de camp, né, que é a concentração de seleção, que ele já participou, que ele se construiu uma família muito grande, e mesmo depois dos acontecimentos que vieram pós-jogo, isso fortaleceu ainda mais o grupo, né, e a gente vem falando ao longo do tempo que essa seleção da Inglaterra, ela não é uma seleção para agora, não era uma seleção para a última Copa, é uma seleção projetada para a Copa do Catar, então é isso, está muito próximo, e quando você tem uma situação como essa, né, algo muito emblemático acontecendo, se perder uma final em casa com 3 jogadores, 3 promessas, né, 3 grandes promessas, perdendo pênalti e chegando mal ou bem em combustível para a próxima competição também, né. Então o Rashford falou muito disso, falou sobre como o elenco se fortaleceu apesar das coisas ruins que aconteceram, e se criou uma família, se criou um bom ambiente, e a gente sabe como brasileiro, como famílias ganham Copas do Mundo, né.
O Vitor tá fazendo isso só pra ele se desculpar pra zicada que ele deu no Rashford, né? Se você ouviu o episódio passado, você viu ele falando que o Rashford ia decidir, e talvez ele realmente tenha decidido, mas não da forma que a gente esperava. Mas assim, nada tira, né? De forma nenhuma. Eu até falei isso com vocês, eu acho que o cara perder o pênalti não torna ele ruim, ele é um jogador ruim, até porque ele tem todas essas circunstâncias que a gente já falou, né, e tal. E o Donnarumma, enfim, segue o baile, assim, o Rashford já batia pênalti lá no United e sempre mandou bem, assim, até foi decisivo numa disputa de pênalti contra o PSG na Champions, enfim, foi uma coisa, assim, realmente do acaso, e eu acho que isso também faz parte do que ele falou lá no texto, né, de ele treinou, só que não foi dessa vez, sabe?
Bola não entra, pô. Ué,
não, ele foi azar, completo azar, cara, a passada dele foi certinha, ele tirou muito bem o Donnarumma, ele foi talvez um dos melhores que tirou na Inglaterra o Donnarumma da ação da jogada,
né, no caso.
E pega no pé da trave, cara, acontece, não tem jeito.
Ô, Vitor, mas não sei se você já tocou aqui no ponto que quem é o professor do Donnarumma.
Não, a gente,
né?
A gente vai chegar na disputa de pênaltis agora. A gente tava a gente fez o primeiro tempo, segundo, prorrogação. E aí agora a gente chega na disputa de pênaltis que...
Vitão.
Foi uma disputa ruim de pênalti, né? Tipo assim, tiveram menos gols. Foi 3-2 pra Itália. Mas eu esperava um 5-4, um alternadas, sei lá.
Só uma última coisa do jogo, é interessante ver como é que o físico, né, numa temporada tão, tão larga como foi essa, né, e tão, que exauriu mesmo os jogadores, como é que a Itália trocou, né, o ataque foi todo diferente pro final, né, tira o Immobile, tira o Insigne, o Chiesa, que tava completamente inquieto durante o jogo.
O Chiesa sentiu, né, o tronzelo.
Não, cara, a zicada do jogo foi a Léo, eu tava vendo o jogo com a Léo, nossa, esse 14 é bom, né? Ele caiu, sentiu, falei, não é possível. Ela ficou triste, ela falou, cara, tirei o cara do jogo.
E a gente não fala da Itália, mas o Belotti, ele entra pra bater o pênalti e perde também, né?
Sim. Ele bate pênalti no Torino quase toda semana, porque na Itália, o Torino tem pênalti toda semana, praticamente.
Fica aí a revolta com o Internacional da Itália. E aí na disputa de pênalti, como o Igor ia citando, prevaleceu o Dida, né? Onde tem Dida, a gente sabe que tem pênalti defendido, e quem sabe muito bem disso é o senhor Alexandre Pato.
Olha. Nelson de Jesus da Silva, Vitor, por favor, cite o homem da máquina. Cara, a frieza do Donnarumma
é igual.
Pós...
É igual, pô.
Tem que fazer ensinamento puro, pô.
Sabe aqueles vídeos que tem do Michael Jordan e do Kobe Bryant? De jogadas parecidas? Tem que fazer do Donnarumma com o Dida.
Tem que fazer. Tem que fazer um do ladinho do outro, né?
Não tem
e
como.
E a capacidade de chegar no canto tão rápido, né? Ele tem uma envergadura já muito boa, mas ele chega muito rápido no canto. Então você tem que tirar muito, muito mesmo.
Ô, Gabriel, aproveitar que você falou do Belotti, eu queria tirar uma dúvida aqui que me acometeu, tô botando aqui no chat agora. Por que o Belotti tem a tatuagem do Goiás no braço?
Eu tinha visto.
Cara, boa pergunta. Eu também não sei, mano.
O Igor sempre com essas referências imagéticas que eu fico muito impressionado.
Ele é muito observador. Ele é muito observador.
Ai, não dá.
Pegueira, pô. O cara tem um escudo do Goiás no braço.
Nenhuma tatuagem salva, né, gente? Meu Deus.
Nossa, é mesmo.
Podia ser uma foto minha essa aí também.
Tem até um cara baralho ali, cara. Que merda.
Digamos, pô, mas... que eu nem procuro informação do Belotti, porque eu já não curto muito ele normalmente, então...
Ah, ele é bom, vai.
Não, ainda perdeu o pênalti na final, aí curte menos.
Mas desses pênaltis perdidos, o do Sancho foi palhaçada de mal batido.
Ele telegrafou.
Nossa, foi uma merda.
Meu Deus do céu.
E o Jorginho, galera, eu fiquei aqui horas falando que o cara é viciado.
Nossa, eu fiquei choroso.
Tá doendo,
fiquei com muita pena, na moral.
Mas aí foi o Pickford.
Muito bem, ele foi muito bem. Ele esperou
muito bem mesmo.
Mais uma inserção da Léo aqui nesse podcast. Eu não sei se vocês repararam, e eu não sei se é algo sabido, mas o Pickford ele tem um estilo de jogo meio agressivo, né? Parece que ele tá puto, 100%
mas ele tá puto,
tempo.
Sim, mas ele tá puto.
Ele é tipo Pikachu, assim, sabe? Ele é bem irritado.
Ele é muito pilhado, Ele é muito pilhado, realmente. Antes dos pênaltis, ele tava muito, nossa.
E o cabelinho dele, Peak Blinder, deixa ele mais revoltado ainda. Tava com medo do que podia acontecer com ele. Fiquei assustado.
Pô, Saka
não, ele
também.
É super assim, eu sempre rio dele, inclusive nos jogos assim normais da Premier League, às vezes ele faz mais caras que eu falo, gente.
Mas o Saka, o Vitor, o Saka quando ele pega na bola, eu falei, não é possível.
Ele bateu igual o Sancho, só que com a perna trocada, né? Ele bateu no mesmo canto, aquela batida alta perto do meio do gol. O que bateu melhor e perdeu foi o Rashford, que ele tira muito, né? Então. Ele erra por detalhe, mas o Sancho
bateu
mal. Mas
sei lá, cara, aquela última passada do Rashford foi esquisita, sério. Parece que deu uma...
Sei lá, eu tenho...
Uma desequilibrada.
Eu tenho um negócio contra esse pulinho pra bater pênalti antes, que só o Jorginho consegue fazer. E mesmo o Jorginho perdeu. Porque o Pickford, ele meio que...
Eu acho que atrapalhou o Rashford foi porque o Donnarumma demorou muito a sair. Aí eu acho que isso bambiou ele um pouco. Porque quando o cara chega ali na última passada, o goleiro já tá caindo.
Tanto o Rashford quanto o Jorginho. Eles ficam esperando o goleiro decidir.
É.
E aí, quando o cara não. Se o cara não fica decide, esperando, aí dá bug na cabeça.
Já pulou insegura.
Esse pulinho, ele meio que não deixa quem vai bater virar o pé. Porque, cara, pra você virar o pé no ar, olhando pro goleiro, antes de bater na bola, não tem como, pô. Não tem como. Teve uma matéria recente, acho que foi 2 semanas atrás, o pênalti perfeito, o Esporte Espetacular fez. Vi.
Fábio Santos.
Fábio Santos, Gabigol, Henrique Dourado, Edenilson. Todos eles, acho que só o Fábio Santos tem uma batida parecida um pouco com esse pulinho. Mas se você pega... O Dourado também tinha um pouco. Mas se você pega o Edenilson...
A dele é mais firme.
Mais firme. Mas você pega o Edenilson...
O Dourado também não era sempre. Ele mudava um pouco a corrida. Isso que era bizarro.
Mas o Edenilson e o Gabigol, por exemplo, né? Que são os casos mais fáceis da gente ter na cabeça. Eles vão devagar pra bola. Mas sem esse pulinho, eu acho que eles olhando pro goleiro, eles conseguem meio que direcionar melhor o pé. Pô, esse
e
pulinho
o Edenilson
mata,
vai reto, né? O Edenilson vai reto. Porque
Edenilson é maluquice. O Edenilson é maluquice. Como ele bate pênalti, é inacreditável, assim. Eu vou botar essa matéria aqui. Eu sempre tô fazendo isso, né? Vou botar o link aqui dessa matéria, porque é bem completo, é muito maneiro. Pegaram os caras que
explica
estudam.
A mecânica do chute, né? Engraçado isso.
É muito bom. E aí o pulinho fode tudo, né? Porque não tem como. Você perde muito tempo da sua reação pro que o goleiro vai fazer. Se o goleiro não faz nada... Acontece o que aconteceu com o Jorginho e com o Rashford. O Rashford chuta pra fora pra ele tirar muito, e o Pickford, ele meio que, ao demorar, ele tira a opção do Jorginho, né? De tirar dele. Então, ele acaba acertando o lado também. Mas eu acho que é isso. Tem alguma coisa a mais pra falar aí dessa final? A Júlia fica nervosa, né? E hoje ela não tem... Hoje, diferente da primeira vez que ela participou, você lembra, Igor, da participação dela no episódio do Imigrante?
Falou do Mesut Özil, não foi?
Falou do Özil. Ela não tem como se regravar, né? Ela não tem como se ouvir, então ela não fica refazendo toda hora. Ela fica mais quieta.
Eu tava procurando o motivo da tatuagem do Belotti, eu não achei, mas ele tem o apelido de Galo e a namorada dele também é com o nome G. Então, às vezes é só uma... Namorada não, já é esposa, né? Talvez seja uma homenagem. Pode ser pra mim também, quem sabe.
Talvez seja pra você, né? Torcedora do Torino, né? Infalível.
Ou pro Gama, de Vitor Gama.
Ou pra mim. Pode ser pra mim também.
É mais Gabriel fácil. Também. Gabriel também chega.
Pode ser pro Gabriel.
Não, pra mim não é.
Porque ele bate no Bonucci, todo clássico ele bate no Bonucci, eu fico injuriado, cara. Pô.
Bom, então...
Injuriado. Adoro essas coisas que o Gabriel fala. Muito
Quais
bom.
São as considerações finais que vocês tiveram sobre a Eurocopa?
Eu só vou falar mais uma coisa sobre esses pênaltis aí, né? A gente já falou mal pra cacete do Southgate, falar mais um pouquinho não vai ter problema.
Não.
É que, assim, no final das contas, quando chega no ponto de ir pra decisão dos pênaltis, se tem um maluco que fala assim, eu quero bater, cara... Muita fé que tu tinha planejado outros 5. Esse que falou, eu quero bater, tem que bater.
Exato.
Não pode boicotar esse cara.
Exato.
Perfeito. E aí... Que?
Ele tá concordando.
E aí, aparentemente, o Grealish falou que ele ia bater e ele não bateu. Então, também já é mais uma coisa que eu considero um erro bem grave. Porque teve 3 malucos que perderam. Ou seja, significa que alguém não tava muito confiante.
Ou você usa Galo, ou você deixa o cara bater. Não tem
isso. É isso aí.
Eu acho que ele não protege, assim como o técnico, eles falaram que a seleção estava muito unida e tudo mais, mas faltou ele proteger os jovens, e foi até o que eu falei com a Julinha depois, que ele fazendo isso, ele não pensa nas possíveis consequências disso, que não só de perder o jogo, mas tudo que aconteceu depois com o Saka, com o Rashford e com o Sancho, sabe? E isso eu acho que é o mais grave, dele não ter pensado nisso. E agora todos os clubes se defendendo, todo mundo se unindo para defender o que não precisa mais ser defendido, né? Mas a gente continua tendo que defender.
Porque o Sterling não bateu o pênalti?
Então, eu acho que foi ele... O Southgate, eu acho que só pegou muito o treinamento, talvez, né? Ele deve ter dado treino e aí ele definiu no treino quem ia bater, então...
Mas é aquela coisa, né? Treino é treino, jogo é jogo.
Poucos treinadores fazem isso, né? De definir os batedores antes. Geralmente, chega lá na roda, o cara pede pra bater, os mais confiantes vão lá e batem. Você vê que na Itália, a maioria... são os caras que geralmente batem pênalti. O Bonucci, por muito tempo, pouco a gente lembra, ele foi o batedor oficial da seleção. Ele, inclusive, na Euro de 16, ele era o batedor oficial da seleção italiana de pênalti. Então, assim, são caras com mais lastro, né, pra bater.
Só pra eu me corrigir rapidinho, o Saka, ele entra no meio do segundo tempo ainda. Então, assim, porque o Sancho e o Rashford, eles perdem, porque tava frio, pô, não tem como, tava frio. O Saka, ele perdeu porque perdeu, é do jogo. Também a gente não tem que ficar...
E porque nunca tinha batido o pênalti,
também não bate. Mas é porque...
Contra o Donnarumma.
É porque eu falei lá atrás que eles estavam muito frios, né, no jogo em si também. Mas o Saka não.
Mas ele também não teve tanta oportunidade, assim, ficou meio desconectado.
Mas é só pra...
E outra coisa do Grealish, pelo menos pelo que eu vi, foi, saiu aquele vídeo que ele ficou ouvindo a conversa e não se manifestou, e aí ele teve que ir se defender que não tinha sido uma escolha dele, que por ele bateria, sabe? Também não teve aquele negócio depois de puxar, também do técnico de puxar a culpa e tirar a culpa das outras pessoas que estavam sendo acusadas, sabe? Tipo o Grealish. Todo Grealish mundo saiu matando em cima dele e ele teve que se defender no Twitter.
Eu já falei que ele é mau caráter aqui, eu não gosto dele, mas tudo bem. Ele tem a bela
panturrilha. Eu não gosto dele olhando pra ele. Não tenho uma opinião pessoal, assim, de background. Não posso opinar.
Pega a lista do Arsenal, olha só, o Pepe bate pênalti no Arsenal, o Aubameyang bate pênalti, o Xhaka, o Ceballos, até o Bellerin, Davi Luiz bate pênalti, mas o Xhaka não bate, pô. E aí você bota o menino pra bater, mas é aquela parada, cara, é uma coisa que às vezes é inexplicável no futebol. O Southgate é um cara traumatizado a sua vida inteira por conta de decisão de pênalti. Traumatizado, pô.
Não, falou isso.
É coisa psicológica, pô. Ele ficou traumatizado, pô. Ele é conhecido. Ele é visto na rua, antes dele ser o técnico da Inglaterra, ele era o cara que perdeu o pênalti no momento mais importante da história da Inglaterra. Então, ele, ele é traumatizado com essa parada. Então,
por que não traumatizar mais pessoas?
E aí eu penso, o cara foi ali, ele falou, não, tem que dar tudo certo, pô, vai bater você, eu quero bater, foda-se, vai ser isso aqui, dar certo. Aí deu merda.
O neurótico, né, tem toque já.
O Galvão,
comigo.
O Galvão falou que desde, que por causa desse pênalti que ele perdeu, né, desde que ele assumiu seleção, a seleção treina pênalti todo treino. Pra exatamente não acontecer o que aconteceu.
Trauma, pô. Trauma, agora ele aprendeu. Agora
Galvão
ele
aprendeu. Galvão no crack da Eurocopa, passando esse tipo de informação. Fundamental.
Não, isso a gente falou no da semifinal, né? É, o Galvão Bueno não só deu mais um show, como ele termina a transmissão puto. Porque...
boladíssimo com a dança dos famosos.
Porque a transmissão não quis mostrar a Itália levantando a taça. Isso é inacreditável.
Mas é porque é dança dos famosos, cara. Pô, que isso? Ia deixar de passar a repescagem da dança dos famosos. Não pode.
Pô, Deus
cara.
Me livre. Deus me livre. Vai aqui, vou aproveitar.
O Carmo Della Vecchia fez um baita discurso ali, Vitor, no dança dos famosos.
Vou aproveitar aqui.
Que
eu trouxe, tem uma informação aqui que é bem legal, que eu peguei, eu sempre pego informações de outros jornalistas, né, e gosto de dar os créditos, porque esse meio de jornalismo, às vezes as pessoas não se dão crédito, tem uma situação bem, bem chatinha. Então, o Daniel Gimenez, no Twitter, tweetou que o Jorginho foi apenas o 10º jogador na história a conquistar a Champions e a Eurocopa no mesmo ano, e aí o grandíssimo Elvis, _ SI1, VA, tipo um Silva, só que o L é um 1, que inclusive vale a pena entrar no no perfil dele, porque o tweet fixado é o seguinte: apresento a vocês a seleção dos jogadores que atuam no Brasil, que estão há muito tempo casados. Formação 4-4-2, capitão Felipe Melo, pré-requisito, estar há muito tempo casado. A seleção é Thiago Volpe, casado com Ana Paula desde 2013, David Braz, casado com a Mayra desde 2013. Hever, casado com a Giovana desde 2009. Daniel Alves, casado com a Joana desde 2017. Júnior Alonso, casado com a Montse desde 2011. No meio campo, Jadson, o Magic Jadson, casado com a Renata. Entre parênteses, está muito tempo. Não tenho data, só está muito tempo. Diego Ribas, casado com a Bruna desde 2010. Felipe Melo, casado com a Roberta desde 2006. Nenê, casado com a Jéssica desde 2013. E no ataque, Diego Souza, que é casado com a Juliana desde 2009. E o William Bigode, que é casado com a Loise desde 2011. Cara, o perfil...
Isso aqui... O Sol meteu dois nessa seleção aí, hein? Pô,
isso aí é genial. E aí ele me passou, né, a lista de quais foram os outros 9 jogadores. Então vou falar aqui rapidinho. Luis Suárez, em 64... Não o que a gente conhece, né? Mas o de 64, que foi campeão da Champions com a Inter de Milão e da Espanha da Eurocopa. E 88, uma galera da Holanda, né? É Van Breukelen, o Kiman, o Van Aerle, Gerald Vandenburg e o Kieft foram campeões com o PSV e com a Holanda. Em 2000, Anelka e Karen Bell, campeões com o Real Madrid da Champions e com a França da Euro. 2012, Fernando Torres, o Juan Mata, Chelsea na Champions, Espanha na Euro. 2016, Cristiano Ronaldo e Pepe, Real Madrid e Portugal. E agora, Jorginho e Emerson. Tem o Emerson também. Jorginho e Emerson. Ele botou o Daniel só botou o Emerson, né? Olha que incrível. E o Jorginho...
Eu dei essa informação atrás, Vitor.
Deu? Não sabia, informação. Não.
Então, quer dizer, agora você comprou a informação.
É.
Aí, agora tem nomes.
Agora temos aí os nomes, né? Então, é bem legal, né? E foi algo que eu não tinha me tocado, porque é muito comum em ano de Copa, né? Copa do Mundo e Champions League. Da Eurocopa acabou que eu não, nem me toquei. Então fica aí os créditos aos amigos e essa seleção maravilhosa do Elvis. Cara, que ideia genial. Isso aqui é muito bom. Esse muito tempo do Jadson é palhaçada.
Não, o que me surpreendeu, o Diego Souza ser casado desde 2009.
É verdade.
Me pegou isso aí.
O cara apaixonado, pô. O cara faz dança pra filha todo jogo, Igor. Porque ele mete gol todo jogo também, né? Então. É isso. O que me incomodou o Felipe Melo de capitão, né? Mas aí. Ele fez a seleção quando? Fez seleção esse ano. Fez seleção semana passada, pô. 8 de julho. É recente a seleção. Então, muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Vou até curtir aqui.
Eu tenho uma última curiosidadezinha dos pênaltis. O Donnarumma pega o último pênalti, todo mundo acha que ele sai frio, né? Tipo, não vou nem comemorar porque eu já sabia. Ele não sabia que tinha acabado, na verdade. Ele confirma depois que ele não sabia que tinha acabado a edição de pênalti. Ele
muito
sai
bem. E comemora é muito depois. Bom.
Cara, é uma câmera focada nele só, é muito bom.
Ele sai sem saber, né? Aí a galera embaixo tava teorizando, tipo assim, não, ele foi treinado pelo Dida, e o Dida fazia isso também. É. Mas, cara, acho que numa final de Eurocopa...
É... O cara já perdeu a conta, que é isso? É,
ele ia sair, é ou ele perdeu a conta, ou ele ia sair varando tudo, não tem como.
É foda-se, pô, tu fica ali pegando, não faz ideia do que tá acontecendo, você comemora todos, pô.
É, não tem como. Bom, é, o Pickford, por exemplo, ia sair dando pirueta. É igual o Daniel Hipólito na Olimpíada, fica dando pirueta.
Ele ia socar, a cara de alguém.
É, ele ia sacar a navalha, filho.
Bom, então é isso, né? Acho que eu ia falar pra vocês falarem o que vocês acharam da Eurocopa, mas... Eu vou perguntar só pra Júlia, que a Júlia fala muito pouco. Júlia, o que você achou? Dessa Euro em especial, porque o que a gente achou, a gente falou nos últimos 10 episódios também. Né?
É, você tá falando que eu falei muito pouco, porque você conhece, sabe que eu falo triplo disso, mas eu acho que eu já tô falando até demais.
Não, não.
Mas tudo bem. Isso. Eu gostei muito. É, eu tava com saudade. Eu, assim, eu assisto futebol todo final de semana, mas eu tava com saudade, assim, desse espírito de seleção. Uhum. E eu gostaria de informar que Gabriel encontrou uma amiga para jogar, para assistir o campeonato italiano.
Aí.
Porque deve fazer uns 5 anos que eu não acompanho, de aí. Fato, o campeonato italiano. E essa vitória da Itália me deu um gás para, tipo, boa. Quero assistir todos os jogos. Então, se preparem.
Amém.
Esse momento vou te, vai chegar.
Vou te passar o zap do Gabriel, porque ele é o nosso especialista aqui da Série A. É, não só porque ele sabe muito mesmo, mas porque ele faz questão de todo episódio tá falando de campeonato italiano. Então ele meio que comprou.
Deixa ele falar do campeonato italiano.
Valorizar o produto.
É isso. Então...
E estou muito feliz de ter sido convidada, já falo antes. Eu queria comentar uma coisa.
Comente.
Eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu não poderia deixar de passar uma coisa que eu odeio. Segundo colocado, tirando a medalha, nem recebeu, já tira, já joga fora. Isso me dá uma agonia, uma falta de respeito. Aconteceu recentemente, eu não sei se foi na final da Champions ou em outro, mas isso está me deixando irritado ultimamente.
É ridículo mesmo.
Cara, eu vou te falar...
Muita falta de respeito, na moral. Muita falta de respeito. Tira depois, pô. Pelo menos sai direitinho lá da passarela e tal. Depois tira, foda-se.
É.
Pô, na frente do Seferinha ali, presidente da UEFA, cara. Pelo menos fico com ela um pouquinho pra passar ali.
Teve um...
É complexo.
Teve uns ontem, e eu acho que já teve na... Não sei se foi na Champions, eu sei que foi, tipo, alguma final recente que isso aconteceu, que a pessoa, o cara
United.
Tava lá colocando...
United.
Puxou
United na Euroleague.
Isso, tanto que, por exemplo, os caras irritado. Que continuaram com a medalha foram mais, os mais experientes. O Cavani e mais dois, sei lá, só, que continuaram com a medalha de boa.
Aí, eu acho que na Champions, eles, todo mundo continuou com a medalha. Eu falei assim, ah, olha que legal, isso daí sabe perder.
É porque o Guardiola obriga, ele fala, senão vai tomar cintada no vestiário.
É, porque também tá acostumado.
Pontos pro Guardiola.
Também tá acostumado a perder, então... Mas eu acho complexo. Eu acho bem complexo.
Não é acostumado assim. A ser visto.
É, eu acho bem complexo esse lance, assim. Eu entendo o cara tirar... Como eu entendo também que, pra quem tá vendo, pode parecer um desrespeito e tal. Como eu também entendo, por exemplo, o Meligeni, né? Ele fez um tweet bem bacana sobre isso. É um pouco de exagero, um pouco de emocionante demais também. Então, eu também entendo. E eu acho que, sei lá, o cara tá ali.
Já que
ele pode fazer o que ele quiser, pô. Se ele quiser jogar a medalha pra cima, ele joga.
É, você não pode espernear.
Não, você não pode espernear igual o Thiago Silva no Instagram depois, que aí fica feio.
É, isso aí é,
sabe
outro.
Sabe quem recusa a medalha? Sabe quem recusa a medalha, Vitor?
Quem recusa a medalha?
Felipe Melo.
Felipe Melo recusa a medalha.
Aí, era que ninguém duvidava, né?
Mas é complexo. Do seu lado. Aí é complexo. Do seu lado.
É complexo porque o futebol em si, tá? É muito birrento, né? O jogador de futebol é muito birrento. Os caras são muito mimados a vida inteira. Embora eles tiveram que lutar muito pra chegar ali. Todo mundo ali tem uma história bizarra de vida. Isso é muito louco, né? Os caras têm uma história de superação foda pra chegar onde eles estão. E são completamente mimados, pô. E não tem como a gente fugir disso. Então chega nesses momentos, principalmente no futebol. Na Olimpíada a gente vai poder ter uma noção melhor, né? Como funciona nos outros esportes. Mas é mais comum no futebol isso. O cara da medalha de prata, de tirar a medalha. Então...
Até porque nos outros esportes eles sobem lá no pódio pra pegar tudo mais. E eu tenho mais uma coisa pra acrescentar sobre isso. Uma das coisas que me fez acompanhar a seleção alemã foi em 2010, quando eles ganham medalha de bronze. A seleção era muito nova. a Copa do Mundo e eles ficam muito animados de estarem ganhando.
Mas pra porque eles, ganharam o jogo. Era... Mas é porque ganharam o jogo. Foi? O terceiro
Sim,
lugar...
Sim, é óbvio que eles ganharam o jogo, o terceiro lugar é um jogo. Mas eles estavam muito animados e muito orgulhosos por serem novos e terem chegado onde chegaram e depois, óbvio, ganharam a Copa do Mundo. E aquilo me deixou muito animada e foi uma das, assim, dos motivos que me fez continuar acompanhando a seleção alemã e chegar onde chegamos, apoiando, passando pano para a Ozzy.
É, mas esse terceiro lugar aí é só porque ganhou o jogo. Senão ia achar muito difícil, se fosse uma situação igual um vice-campeão, de perder o jogo e ganhar a medalha, ia ser totalmente parecido, porque não deve ser difícil de achar depois esses mesmos jogadores que ficaram felizes com o bronze, descartando uma medalha de prata, entendeu?
Pode ser. Porque e é comum, também assim, assim, podia acabar. Ninguém quer esse jogo.
Mas, na Euro não tem. Na Copa América teve, inclusive. A Colômbia ganhou, né, do Peru.
Eu descobri isso na final. Depois que a Argentina já tinha ganhado, aí eu descobri quem ganhou o terceiro lugar.
É, mas é totalmente irrelevante.
Eu descobri que teve Copa América depois que a Argentina ganhou, eu descobri.
Mas é totalmente relevante. A Olimpíada é uma outra sensação, assim, a medalha de prata, né? Porque ser medalhista olímpico já tira um pouco o peso do sol medalha de ouro, porque ser medalhista...
E conta no final, né? Conta no final do quadro geral de medalhas.
É legal.
Eu acho que no geral, em esportes individuais, eles... Até o tênis mesmo, assim, eles ganham uma premiação e eles cumprimentam o outro, elogiam eles na entrevista. Eu acho que...
Não,
que em esporte...
A entrevista ali do tênis é a coisa mais ridícula do mundo. É rasgação de seda. Meu Deus! Tudo bem,
isso.
Mas putz, grilo, ficar rasgando o telefone.
Eu acho que eles consideram mais, assim, por ser. Não sei, talvez porque é esporte individual.
É, mas o futebol é complexo, assim. Todas essas mazelas que a gente fala do futebol, né? Machismo, o ambiente tóxico, como esses caras são mimados. Tudo a gente consegue comprovar depois de finais. Que é o fato do racismo, né, com os jogadores da Inglaterra, o fato dos jogadores que tiram a medalha, o fato dos jogadores que culpam a torcida, né, como foi o caso do Brasil, ficar reclamando de torcida na internet. A gente vê tudo em um final de semana, a gente teve todos os exemplos que a gente fala há anos aqui, né? De como o futebol é jogado.
Futebol é escroto.
De como é jogado, de como os próprios principais atores, né, eles meio que não têm muito essa noção de onde eles estão, né? Então, a gente, no final de semana, a gente teve tudo. As partes boas, as partes ruins. Além do jogo, o futebol é isso, né? Não tem como a gente mudar, porque... o que a gente fala sempre também, é reflexo. É tudo reflexo. Não é só que os caras são assim. É a sociedade como um todo que é assim. Eles acabam que são também um pouco de produto disso tudo, né? Mas então, vamos... Alguém quer falar mais alguma coisa?
Pra eu puxar pra seleção lá? Já que você falou aí dessas... Mas elas, só aproveitar e falar aqui, aproveitando também a rasgação de seda para a Itália, falar de uma campanha maneira, né, da Puma com a Itália, que é de uma Itália multiétnica. Uhum. E aí eu peguei lá, né, na thread da Corner, que inclusive, né, vou mudar a fonte como sempre.
Boa.
Que a Itália, ela fez, né, essa campanha agora com a Puma, engrandecendo isso, e aí a Corner lembra que a Itália já abre a sua seleção para não-italianos há bastante tempo. Uhum. Inclusive, nos anos 30, quando tinha o regime fascista, eles convocaram argentinos e brasileiros e eles contribuíram muito para o bicampeonato mundial da Itália, que foi em 34 e 38. Então, eles já fazem isso há muito tempo antes, talvez por um motivo não exatamente certo, mas aí agora com essa campanha da Puma, eles engrandeceram de uma forma super justa. E aí já entra super nesse caso de racismo aí com os jogadores da Inglaterra, e até a gente já tinha citado que o Sterling, né, é de origem jamaicana e que tinha aquela escalação lá que o Igor citou, que mostrava a seleção da Inglaterra vazia, sem a migração, né? Então é maneiro que a Itália esteja aí valorizando isso, né? E a gente sabe que isso tem um certo poder com os torcedores, enquanto que, né, outras seleções, inclusive como a gente viu a Eurocopa inteira, outras seleções não fazem o mesmo, e muito pelo contrário.
Então eu deixei aqui também, né, vou deixar na descrição, igual eu deixei o lance dos pênaltis que a gente falou agora há pouco, tá aqui também essa thread da Corner, então vale muito a pena conferir. E agora vamos, né, para a parte mais legal de toda a competição, a seleção do campeonato. E na nossa seleção, vamos aqui aos votos, né? Que eu falei para o Gabriel não ver, para ter a surpresa, mas ele viu. Mas então vamos lá. Goleiros. Ah, inclusive, a escolha, eu vou falar todos os que foram os quatro nomes que a gente deixou disponível, né? E quem venceu. Foi uma escolha muito árdua, tá?
Esses eu vou fazer um ponto aqui, Vitor. A gente tem que elogiar também a nossa audiência que votou.
Votaram
muito. Existem membros nesse podcast que são contra enquetes. Fazendo minha denúncia.
Olha só.
Se você gosta muito de enquete, você vota. Para mostrar para essa pessoa que essa pessoa tá errada.
Primeiramente.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos que votaram.
Igão, é no singular esse membro aí.
Primeiramente, Gabriel, eu tenho conversas com você gravadas aqui. Eu sou muito mau caráter de expô-las. Você sabe disso. Segundamente, eu sou contra. Não é porque eu não gosto. É porque a gente planeja uma enquete maneira e dá 4 votos. Sendo que um é meu e o outro é do Gabriel. A não ser que o Igor e o Julinho votem também. Então só a gente vota entre a gente, porra. Então assim, não adianta nada. Aí essa, como foi a final de
campeonato... Essa, a primeira teve 76 votos.
Não, então, beleza.
Obrigado.
Mas a culpa não é minha.
Continua de enquete. Assim.
É um produto que deu errado, que agora deu certo por causa da Eurocopa. Mas se for pegar as outras enquetes... Vai ter 5 votos, pô. E 2 são meio do Gabriel. Ou seja, não tem como, pô. Não tem como eu defender isso a qualquer custo. Vamos lá.
A regra é, quanto mais elaborada, menos votos.
Pô, não tem como.
É,
se a gente,
exato.
Se a gente bota um monte de letra pra cima e pra baixo, tem mais votos. Goleiros. A gente escolheu como os 4 principais goleiros da competição. Donnarumma, Schmeichel, Ian Sommer e o Pickford. Donnarumma ganhou de lavada 80% dos votos. Laterais direitos. Kyle Walker, Denzel Dumfries, Vladimir Kufal, o amigo do Kufal aí, pode se sentir honrado, e Meunier. Kyle Walker ganhou também, um pouquinho mais disputado ali, né? Ficou 45% dos votos, o Dumfries ficou com 30%, mas o Walker ganhou, porque de fato fez uma Euro muito boa. A zaga, são 4 nomes, obviamente 2 passariam, né? Porque a gente vai, nossa formação no 4-2-3-1. Ficou Bonucci, que é Maguire, e Chiellini, Bonucci e Chiellini foram os mais votados. E o Chiellini foi o mais votado, né? Porque as pessoas reclamaram muito que foi uma escolha muito difícil, né? Igual o editorial do Estadão. Só que essa realmente foi difícil. Então, mas ficou Chiellini e Bonucci. Lateral esquerdo. Aí sim, a gente botou o Maile na esquerda, né? Dinamarquês, porque ele jogou de lateral esquerdo. Botamos o Gosens, da Alemanha, que jogou muito bem também, por sinal. E Luke Shaw e Spinazzola. Luke Shaw foi eleito com 39,7% dos votos. Spinazzola teve 38,1%. Então, assim, se mais 4, 5 pessoas votassem no Spinazzola, o Spinazzola passaria o Luke Shaw. Então,
mas graças a Deus isso não aconteceu.
Até menos, porque... eu preferi o Spinazzola, assim, pela estética mesmo. Meio campistas. A gente escolhe 2 também, né? Porque são 4-2-3-1, então... 4 zagueiros, 4 na linha defensiva, 2 meio-campistas, 1 meia ofensivo, camisa 10, 2 pontas, 1 atacante. A gente decidiu como os melhores da competição. O Højbjerg teve 1,8% dos votos, que deve ter sido só o Igor que votou nele. O Verratti, o Jorginho e o Pogba. Jorginho foi o mais votado, com 50%, e o Pogba, o segundo mais votado. No setor ofensivo, ponta direita, Kulusevski, que estava ali só para... passagem mesmo, não recebeu nenhum voto. Chiesa, Sterling e Damsgaard. O Chiesa, obviamente, recebeu mais votos, 58,9%, com Sterling em segundo. No camisa 10, meio campo, o que a gente demorou para decidir esses 4 nomes é palhaçada. Só que eu não vou entrar nesse debate de novo.
Óbvio, porque... rapaz, não tinha como.
Vai demorar muito esse debate, mas...
Até na hora de votar, não sabia o que fazer, sendo muito sincero.
Os escolhidos foram... Pedri, De Bruyne, Griezmann e Forsberg. Por que o Griezmann? Porque o Griezmann claramente jogou de meio campo essa Eurocopa. E talvez ele não tivesse feito tantos gols ou, enfim, atuações heróicas, mas ele mudou a posição dele para o Benzema entrar no time, né? Então ele foi o cara que mais sacrificou naquele time da França e conseguiu render muito bem na competição, e por isso também deve ter sido o fato dele ter recebido só 1,9% dos votos. o Forsberg caiu para a Ucrânia.
Só o Victor que votou nessa porra.
Eu votei nele. Não, eu votei no Pedro, né? Não tem como. Embora eu defendi muito o Griezmann de meio campo, mas eu votei no Pedro. E o Pedro
já era
foi...
só pra encher o nosso saco mesmo no grupo, né?
Óbvio, com certeza. E o Pedro foi o mais votado, com 59,6% dos votos. Na ponta direita, a gente escolheu o Depay. Na ponta esquerda, a gente escolheu o Depay, o Dani Olmo, o Shaqiri e o Insigne. Insigne foi o maior votado, né? 66,7%. Eu acho que só o Donnarumma teve mais voto que ele, né? Dentro do... só o Donnarumma com 80%. Então, o Insigne foi... figurinha carimbada. E no ataque, Romelu Lukaku, Patrick Schick, Harry Kane e Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele foi o artilheiro, beleza, corretíssimo e tudo bem. Mas eu defenderia um voto no Harry Kane. Fez uma baita Eurocopa, jogou muito bem a final também, participa do gol, foi decisivo. O Cristiano Ronaldo, ele entra porque ele também jogou bem, mas bateu os recordes, né? Um cara que entrou pra história aí da competição, então acabou levando.
Coitado, coitado do Harry Kane, o cara não ganha nem nossa enquete.
Não ganha nem nossa enquete. Só a gente
não, esse negócio aí de nego ter votado no Cristiano Ronaldo só mostra que a audiência é muito legal, muito bacana, mas não é perfeita.
Vocês votaram em quem? Eu votei no Chique, só pra.
Cara, eu votei no Kane.
Imagina se eu votar no Chique.
Eu tô arrependida porque eu votei no Ronaldo, mas eu não pensei muito nisso. Eu
porra, Julia, na moral, eu votei agora,
mas esses dois últimos tweets, eu fui votar agora. Aí eu só cliquei, eu não li. Aí agora que eu vi o Hurricane, falei assim, gente, coitado, eu não pensei,
eu,
gente, eu não estava pensando.
Eu votei no Lukaku.
Eu votei no Chique pela... Quem imaginaria que o Chique faria 5 gols na Eurocopa?
Não, quem imaginaria que o Chique jogaria uma Eurocopa, né? Então... e de técnico, escolhemos o Vladimir Petkovic, porque na real foi o Gabriel que escolheu, porque a gente esqueceu, né? Mas a gente botou o Petkovic, o Mantini, o Southgate e o Kasper, da Dinamarca. E o Mantini ganhou.
Fala o nome dele aí, pô.
O Kasper ganhou. O Mantini ganhou com 88% dos votos. O Kasper recebeu 12%.
Ninguém votou no Southgate, não, né?
Nem no Petkovic.
Não.
Então, graças a Deus.
Então, nossa seleção, passando aqui rapidinho. Donnarumma, Walker, Bonucci, Chiellini, Luke Shaw, Pogba, Jorginho, Chiesa, Pedro, Insigne e Cristiano Ronaldo com Roberto Mancini de técnico. Uma baita seleção, né? Uma seleção muito melhor.
Claramente a nossa seleção ficou melhor mesmo.
E que não é nossa, né? É da galera que votou, mas...
É verdade.
Isso. Muito obrigado.
Só teria que mudar o Kane mesmo.
Muito obrigado aí a todos vocês. Participaram da votação. Continuem participando das enquetes, porque a gente realmente faz... A gente pensa nas enquetes pra fazer, a gente não faz de qualquer jeito. E aí, quando dá 4 votos, eu fico muito puto, de fato. Então, é isso. Acho que a gente pode fechar por aqui esse especial maravilhoso. Vou começar me despedindo da Júlia. Júlia, suas considerações finais, onde as pessoas te encontram. Muito obrigado por ter participado aqui mais uma vez. Fala com a gente.
Muito obrigada por terem me convidado. Adorei estar aqui. Comentando essa Eurocopa, que pra mim foi demais. Depois, quando eu sair daqui, eu vou lá entrar pra colaborar com vocês, já que fui
cobrada.
Colocada contra a parede para fazer isso, senão vou passar vergonha nesse podcast.
Conquistei mais um assinato, Igor. Igor, você não tava aqui. Conquistei na versão Peaky Blinders.
Que absurdo, a gente deixou ela vir aqui falar bem do Ozio e ela não dá dinheiro pra gente.
Exatamente.
Eu não falei bem do Ozio hoje.
Falou sim, falou que passou pano, então. Passar pano é falar
não,
bem.
Eu passei pano, mas eu falei que eu não concordo com essas inclinações políticas dele, vamos dizer assim.
Entendi.
Mas enfim, me achem com o meu nome e sobrenome nas redes sociais.
Julia
mas
Bello.
Eu não falo... Exatamente, eu não falo... não sou muito qualificada para falar das coisas lá, mas... Tô sempre curtindo um tweet de pessoas mais
mas
interessantes.
Mas o Vitor também
tipo,
não é verificado no
exatamente,
Twitter, rapaz.
Exatamente, pô. Palpiteiro profissional,
o Vitor é o meu segundo amigo. É a pessoa que... Eu acho que ele me segue ainda, né?
Sigo.
Eu achei que ela ia falar. Eu acho que ele é meu amigo.
Que me segue. Eu tô me achando, porque agora tem duas pessoas verificadas no meu Twitter.
É isso. Palpiteiro profissional. Julinha, Igor, Gabriel, boa noite aos senhores.
Boa noite.
Aí, ah, o Gabriel, pô. Era pra ser tchau. A gente combinou outra vez.
Inacreditável. Mas acertaram.
Eu esperei a Julia ficar verde aqui, falei.
Quem acompanhar...
Mas e aí, eu nunca sei se foi certo ou não. Porque...
Certo. Você e Igor foram certos hoje. Você e Igor foram certos.
Tô muito emocionado, Gabriel, seu merda. Não deu boa noite muito, cara. Não tô acreditando.
A gente falou da outra vez que duas palavras era pior do que fazer lá uma só, pô. Era mais fácil.
Mas ele deu boa noite, foi no Steam.
É, não dei tchau, dei boa noite, pô. Aí você responde boa noite.
Exato.
É, quem estiver acompanhando aí o mundo do tênis, né? A gente tava falando sobre premiações aí de como é diferente nos esportes. Igor tá se profissionalizando para talvez disputar o próximo US Open, talvez a próxima Olimpíada de Tóquio. Como a gente falou aqui no começo, né? Igor não ouviu, mas ele vai ter que ouvir depois, porque ele estava ocupado no seu projeto de Rafael Nadal, né, Igor? Então, é isso. Até o próximo programa. Vale ressaltar que, já vou avisar logo, o próximo programa que vai entrar aqui é um da Julinha, muito bacana, uma entrevista que ela fez, a parte 2 de uma entrevista que ela fez. E logo em seguida a gente já começa os programas sobre as Olimpíadas, tá bom? A gente vai tentar falar de futebol, mas o ideal é falar o menos possível de futebol, porque a gente tem, por exemplo, o Medina aí, essa fofoca do Medina para acompanhar. Mas é isso. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado, Júlia, mais uma vez. Igor, Julinho, Gabriel, muitíssimo obrigado e até a próxima. Um beijo!